Muito obrigado, professora. Creio que foi muito ilustrativo. E eu aproveito para trazer a pergunta que faz com que estejamos aqui. Por que proibir ou impedir ou não facilitar o consumidor de escolher, sabendo que o produto é transgenicamente modificado ou não? Até levando em conta estudos que mostram que não traz, estudos que dizem que não há nenhum problema. Deixemos o consumidor, que deve saber desses estudos, por diversas maneiras, escolher. Essa é a pergunta que nós queremos fazer aqui. Devemos ou não deixar ao consumidor o direito de escolher, sabendo o tipo de alimentos que ele vai comprar e depois consumir? Eu passo a palavra agora a Maurício Guetta.
Muito bom dia, senador Cristóvão. É um prazer estar novamente aqui na comissão para contribuir com o debate desse importante projeto de lei. Muito bom dia aos participantes, convidados e demais membros da mesa. A última oportunidade que tivemos juntos, senador, numa audiência pública, foi para debater um tema de altíssima complexidade, diversos detalhes, que foi a atual lei do patrimônio genético e conhecimentos tradicionais, atual lei 13.123. Eram dezenas de artigos com diversos detalhes e nós, então, auxiliamos tecnicamente na elaboração de 23 emendas naquela oportunidade, que foram aprovadas em plenário, né? Então, esses debates são, de fato, principalmente na Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem feito esse trabalho, são muito relevantes para a instrução do processo legislativo. Estamos aqui para isso, mas com a diferença de que, nesse caso, o projeto de lei ele versa apenas sobre um dispositivo, que é a pretensão de alteração do artigo 40 da atual lei da biossegurança, a lei 11.105 de 2005. Então, passemos objetivamente ao ponto nuclear desse projeto de lei. Bem, ele pretende três alterações, objetivamente, que são, em primeiro lugar, rotular como transgênicos apenas os alimentos cuja presença de OGM for comprovadamente detectada através de análise específica. Já vamos detalhar esse ponto. O segundo é facultar a rotulagem livre de transgênicos para aqueles produtos cujo resultado da análise específica tenha sido negativo. E, por fim, retirar o símbolo T, que é tradicionalmente conhecido como o indicativo de que há transgênico no produto. Então, são essas três alterações em que se pretende, a partir desse projeto de lei. Como base dessa discussão, eu acho que a gente não deve entrar aqui em discutir sobre os benefícios ou malefícios dos produtos transgênicos, porque isso já foi um debate realizado em 2005. Acho que não é esse o caso, o ponto não é esse. O ponto é o direito ou não da sociedade consumidora, que é a sociedade em que vivemos, de ter acesso à informação sobre a presença ou a ausência de transgênicos nos rótulos das embalagens. É esse o ponto. Não cabe aqui discutir sobre questões relativas à saúde, enfim. Estamos aqui discutindo a questão de direito do consumidor. E o direito fundamental à informação, o direito do consumidor, está bastante sedimentado na Constituição Federal, disso não há dúvida, né? E ele é regulamentado pela Lei 8078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que está em todos os estabelecimentos comerciais do país, uma lei bastante relevante. Então, passemos à questão principal desse projeto de lei, que é a tal da análise específica. Vamos discutir um pouco sobre essa questão da análise específica, que para nós é a questão central do projeto de lei, o ponto-chave. Porque hoje, senador, como que é realizada a detecção da origem transgênica de um produto? Se há transgênico, essa análise é feita no início do processo produtivo, ou seja, há transgênico, naturalmente coloca-se o rótulo T. Então, essa análise, essa identificação da origem transgênica é realizada com base na matéria-prima, no início do processo produtivo. Então, se há uma soja transgênica, um milho transgênico, sem análise laboratorial, já se coloca o rótulo. O que se pretende com esse projeto de lei é que essa identificação, o momento da identificação sobre a origem transgênica do produto, seja na última fase do processo produtivo, ou seja, quando o produto final acabado estiver pronto. Então, é isso que se pretende colocar, essa alteração principal do projeto de lei. Então, a detecção sobre a origem transgênica, segundo diversos especialistas, e nós estamos entregando aqui o nosso parecer técnico-jurídico do Instituto Socioambiental, do IDEC, da Terra de Direitos e do Movimento dos Pequenos Agricultores, nesse sentido, com detalhamento da nossa exposição, né? Há diversos profissionais especialistas na área que atestam que a detecção da origem transgênica, se realizada ao final do processo produtivo, se realizada no próprio produto final, não será possível de ser realizada em muitos casos. Justamente porque a maioria dos alimentos é processado, industrializado, então há uma quebra do DNA que impediria essa análise laboratorial de se obter o resultado, a verdade sobre a origem transgênica ou não. Então, esse é o principal aspecto. Quais são os efeitos? São dois efeitos principais, duas consequências principais dessa alteração legislativa. O primeiro resultado nefasto dessa alteração legislativa é que ocorrerá a ausência de rotulagem sobre a origem transgênica para a grande maioria dos produtos em que há origem transgênica. Então, o consumidor será ludibriado sobre a presença ou não de transgênico no produto, porque a análise laboratorial feita ao final não detectará a origem transgênica do produto. O segundo efeito, que considero mais grave ainda, é que chegaríamos à teratologia de rotular como livre de transgênico um produto onde há transgênico. Então, mais do que omitir do consumidor a informação sobre a origem transgênica, estaremos enganando o consumidor. Ele estará adquirindo um produto sobre o qual o rótulo coloca livre de transgênico, ou seja, informa sobre a ausência da transgenia, quando, na verdade, pode haver transgênico nesse produto. Então, para nós, isso representa uma grave violação ao seu direito fundamental constitucional à informação, que se encontra disciplinado também pelo Código de Defesa do Consumidor. Quero destacar aqui a conclusão do CONSEA, na sua recomendação número 9 de 2015, que diz que, além desses aspectos, o projeto de lei, e aí responde outra pergunta, senador, penaliza os agricultores e as empresas alimentícias que optam por produzir alimentos isentos de ingredientes transgênicos. Então, essa conclusão, entre aspas aqui, citando a conclusão do CONSEA, não somos nós, é o CONSEA quem diz. Quero também destacar a violação ao interesse público, senador, porque este projeto desconsidera em absoluto a vontade da maioria da população de saber sobre a origem transgênica. A enquete que foi realizada no site do Senado, até onde vi, estava com 94%, 94% de desaprovação ao projeto de lei. E o IBOP já fez diversas pesquisas sobre o tema, e em todas elas, cerca de 70% da população querem saber sobre a origem transgênica do produto. Então, é preciso respeitar a vontade do consumidor nesse sentido. Vejam que eu estou aqui colocando diversos aspectos que em nada se relacionam sobre a possibilidade ou não dos transgênicos causarem danos à saúde. Não é esse o debate. Ainda assim, colocamos uma série de estudos recentes que indicam essa possibilidade, né? A possibilidade dos transgênicos causarem risco à saúde do consumidor. E isso aumentaria, ratificaria a necessidade de rotulagem na forma como se encontra hoje. Quero destacar que a França, recentemente, o Congresso Nacional Francês vetou por completo a implantação de milho geneticamente modificado no país. E essa decisão do Congresso Nacional Francês foi ratificada pela Corte Suprema Francesa. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante em termos de direito comparado, em termos de legislação comparada, que o senador, inclusive, colocou como pergunta. O Congresso Francês, recentemente, proibiu a presença de transgênicos. Um outro aspecto interessante, e estamos juntando alguns estudos nesse sentido, é que o uso de transgênicos no Brasil, o cultivo de transgênicos no Brasil, acabou por ampliar, por aumentar o uso de agrotóxicos. E aí há uma série de indicadores aqui percentuais, que eu não vou destacar por falta de tempo, mas agrotóxicos como o glifosato, que tiveram cerca de 40% de aumento na sua utilização desde que os transgênicos passaram a ser cultivados no Brasil, e que comprovadamente causam uma série de danos à saúde das pessoas, inclusive, há uma série de estudos científicos nesse sentido. Quero também repudiar, senador, a pretensão de se retirar o símbolo T, especificamente o símbolo T, que não é o ponto nuclear da questão, mas o símbolo T, ele se encontra devidamente sedimentado no inconsciente da população. Então, para que alterar algo que a população já conhece, um símbolo que já é de fácil conhecimento da população? Não há qualquer razão que possa justificar essa alteração. E, por fim, senador, aí eu acho que é um aspecto que os outros convidados podem aprofundar, queria destacar os impactos negativos econômicos e diplomáticos ao país. Primeiro, imagine que a União Europeia aceitaria receber em seu país um produto brasileiro onde consta não contém transgênico, sabendo que é possível que esse produto contenha transgênico. Recentemente, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, e a presidenta Dilma Rousseff estiveram em Bruxelas, na Bélgica, justamente para tratar sobre um possível novo acordo sanitário entre o Brasil e a União Europeia para ampliar as exportações e importações entre os países. Esse projeto de lei, na nossa percepção, traria diversos impasses para novos acordos comerciais entre o Brasil e outros países, ainda mais nesse momento em que o Brasil precisa tanto ampliar suas exportações para países como China, União Europeia, Estados Unidos, etc. E, por fim, eu quero destacar o descumprimento do protocolo de Cartagena, que foi ratificado pelo Brasil em 2003, o que poderia implicar em consequências diplomáticas, como sanções comerciais ao país. Então, diante disso, senador, diferente dos demais projetos que temos debatido aqui na casa, em que era possível fazer melhorias no texto para se chegar a um texto de consenso, nesse caso não vemos nenhuma possibilidade de melhora no texto. Esse projeto, em nossa visão, deve ser rejeitado pelo Senado Federal. E essa é a nossa posição, nossa contribuição à mesa. Ficamos à disposição para novos debates. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo a palavra agora à senhora Marijane Vieira Lisboa.
Tá ligado, bom dia. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao senador Cristóvão Buarque, ao senador Rodolfo, aos demais senadores, e congratular-me por essa iniciativa do Senado, porque, como muitos de nós deveríamos saber, esse projeto foi submetido à apreciação na Câmara de manhã e, ao fim da tarde, estava votado. Ou seja, não mereceu o menor cuidado em termos de análise por parte dos nossos deputados. Muitos deles, inclusive, posteriormente declararam que não souberam exatamente o que votaram devido à rapidez com que se processou. Então, a iniciativa de convocar essa audiência pública em 2 dias para poder ouvir vários especialistas, etc., demonstra que o Senado entende que é importante analisar leis e projetos de leis, devido às consequências que eles têm para a sociedade. Eu espero que esse exemplo do Senado seja seguido mais tarde na Câmara, quando terá que voltar, por qualquer que seja o procedimento, à própria Câmara para sua para a sua análise do projeto. Bom, gostaria de me apresentar, por que eu estou aqui? Eu sou socióloga, sou professora da PUC de Sociologia, minha especialização é na área de Sociologia e Meio Ambiente e Novas Tecnologias. Minha tese de doutorado é sobre a era tecnológica, ética e cidadania na época da era tecnológica. E sou uma leitora antiga do senador Cristóvão Buarque, que eu já dei seus textos nas minhas aulas muitas vezes. Eu fui do Greenpeace, eu acompanhei toda a questão dos transgênicos no Brasil quando foram introduzidos. Fui convidada pela ministra Marina Silva, na época, para assumir a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Depois disso, eu fui durante 2 anos seguidos, portanto, 4, relatora de Direito Humano Ambiental pela plataforma DESCA, e sou também, já estou completando o meu 4º ano, como membro da CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, na qual eu estou lá na qualidade de especialista do consumidor, ou seja, indicada pelas entidades de consumidores para cumprir esse papel. Portanto, a minha familiaridade com o tema é grande, ainda que não seja aquela familiaridade do cientista biotecnólogo, do químico, do médico, mas de acompanhar essa discussão de um ponto de vista, que é o ponto de vista do qual eu posso falar aqui para vocês, que é o ponto de vista de como nós vemos na sociologia o debate científico hoje em torno das novas tecnologias. Bom, eu preciso dizer que não há consenso sobre esse tema, e já de início. Como qualquer nova tecnologia, nanotecnologia, transgenia, e vários outros aspectos tecnológicos, nós nos encontramos naquela situação que nós definimos como situação de polêmica científica. Que é uma situação de polêmica científica, é aquela onde os cientistas, por mais capacitados que sejam e que disponham de um mesmo, digamos, arcabouço de teorias e métodos, não são capazes de chegar a uma conclusão. E por que não são capazes de chegar à conclusão? Devido à natureza nova da tecnologia. Toda tecnologia nova, ela é conhecida sobre certos aspectos, em geral, ela é desenvolvida para atender certos objetivos. Mas quais serão os impactos dessa tecnologia em outros aspectos, em outras áreas da vida humana, que não foram estudadas? A gente tem o século XX inteiro de exemplos disso. Quando se descobriu o uso do carvão, depois do petróleo, depois do gás natural, ninguém estava pensando que nós íamos enfrentar as mudanças climáticas. Estamos enfrentando. Quando se descobriu o uso dos CFCs, quer dizer, de vários gases que pareciam extremamente benéficos e sem problemas para armazenar energia, ninguém estava pensando que a camada do ozônio ia ser depletada. Quando o inventor do DDT, um poderoso inseticida, inventou esse inseticida, ele foi premiado com o prêmio Nobel. O DDT está proibido, é cancerígeno, tem impactos seríssimos na saúde. Quando se inventou o talidomida, que era um calmante, anti-enjoativo, não sei se a gente chama assim, para mulheres grávidas, era o ideal porque não dava sono, se descobriu que ele era teratogênico. E uma geração inteira de crianças nasceu no mundo com deformações. E mais recentemente a gente teve o Celebra, o Viox, acho que quem lê jornal, eu estava tomando esse remédio, não posso mais tomar, ele dá isso. Ou seja, por que isso acontece? Porque a velocidade com que se criam novos produtos não acompanha a velocidade, que é muito mais lenta, da natureza e dos nossos organismos. E o produto, às vezes, é criado com o objetivo, se a gente pensa nos transgênicos, para que eles foram criados? Para permitir que os agricultores usem mais agrotóxicos em cima de certas plantas, e elas não morram. Ou então para que ele tenha um inseticida dentro dele mesmo e não seja necessário colocar outro fora, porque ele já é um inseticida, a planta já é um inseticida. Então, o objetivo é um objetivo agronômico. E grande parte dos testes que a gente discute na CTNBio são agronômicos. Funcionou do ponto de vista agronômico? Funcionou. A lagarta morreu. A planta não morreu, jogou glifosato em cima e ela ficou lá vivinha. Bom, esse é o objetivo. Para isso se pesquisou. É isso que vem como resultado dos estudos que são apresentados a nós. Nós não fazemos nenhum estudo. O meu colega, que é o presidente da comissão, vai comprovar isso. Nós não fazemos nem estudos, nós recebemos os estudos da Monsanto, da Syngenta, lemos o que eles escreveram, e, em geral, eles escreveram isso. Funcionou?
E depois nós fazemos alguns testes, ou seja, eles, né, alguns testes bastante, que nós consideramos bastante limitados, em função disso é aprovado. Então, uma situação de polêmica científica é uma situação onde a decisão não é tomada tecnicamente. A decisão é tomada politicamente. Põe-se na balança riscos e benefícios. Vale a pena tomar um remédio novo que alguém acabou de inventar para uma doença que não tem cura? Os familiares e o paciente, junto com o médico, tomam a decisão. Vale a pena. Eu vou morrer mesmo. Se eu tomar esse remédio, quem saiba, eu prolongo a minha vida ou até me curo. É a balança. Agora, vale a pena pôr no campo uma planta transgênica com agrotóxico, que vai ser comida, porque a agricultura brasileira vai exportar mais ou vai produzir mais, e mesmo que isso possa trazer problemas à saúde das pessoas, é essa decisão que tem que ser tomada, e é tomada todas as vezes na CETNBio, e é uma decisão política, que divide aquela comunidade científica em dois grupos. Um majoritário que diz vale a pena. E eu ouço eles dizerem, né, nós tivemos uma reunião semana passada, né, doutor Velini, onde alguns diziam assim, não, mas como é que vamos resolver o problema da produtividade da alimentação do mundo sem agrotóxicos? Então, já há um pressuposto, já há uma posição anterior. Nós achamos que a solução para o problema da fome é produzir mais, e produzir mais com esse sistema. Tem vários sistemas de agricultura. Tem sistemas agroecológicos, mas esse nem é considerado. É considerado uma bobagem, coisa de índio, etc. Então, não vale a pena. Então, só tem esse jeito, então vamos decidir por isso. Embora não possamos assinar embaixo que não há risco. E todas as fórmulas de aprovação dizem provavelmente, dificilmente, quase impossível, mas nenhuma é capaz de dizer não vai haver risco. Por quê? Porque não se fez os estudos todos de longo prazo que eram necessários de ser feitos. Então, eu estou me restringindo a duas questões das colocadas para nós, porque em 10 minutos, nem que nós fôssemos gênios, a gente seria capaz de tocar várias delas, né? Mas uma delas, que é a terceira, que está, aliás, com um erro de digitação, porque está dizendo o princípio da preocupação, não é o princípio da precaução. Na análise de risco dos organismos transgênicos, perdão, não seria, por si só, uma justificativa para assegurar o direito à informação do consumidor? Claro, porque o princípio da precaução é adotado quando nós não podemos saber se é absolutamente segura alguma coisa. Senão, não precisa adotar o princípio da precaução. Senão, a gente adota da prevenção. Pode chover hoje em Brasília? Não. Não vamos sair de guarda-chuva. Em São Paulo já seria bom, né? Porque está faltando chuva, problema de seca, mas o clima é mais instável, né? Então, assim, se há uma polêmica científica, se não há um acordo a respeito, por que decidimos sempre, na CETNBio, por exemplo, a favor? Porque é uma maioria a favor. É uma maioria que já supõe que é bom. É uma maioria que já é escolhida. E por que é uma maioria? Não é porque isso seja uma proporção que divida qualquer comunidade científica em qualquer lugar do mundo. Há um vício de origem na formação da CETNBio. A maioria dos seus cientistas são escolhidos pelo ministro da Ciência e Tecnologia, como ele quiser. E ele escolhe sempre pessoas que acham que transgênicos são bons. Ele escolhe o que nós chamamos de biotecnólogos, cientistas muito sérios, competentes, etc., mas que fazem transgênicos, ou que estudam transgênicos, e que gostam de transgênicos, e que dizem frequentemente lá assim, eu não tenho medo de transgênicos, né? Eu até brinco, como eu sou socióloga, que há uma identificação subjetiva entre o sujeito que estuda e o objeto que ele estuda, que é uma coisa muito natural, né? A gente tem antropólogos que gostam muito dos seus índios, né? Sociólogos urbanos que gostam, né, das suas tribos urbanas. Então, existe um pressuposto de que é bom. Quem vota contra? Quando se vota, né? Sempre se vota. Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem toda uma preocupação em relação à agricultura familiar e à agroecologia. Ministério do Meio Ambiente, não preciso explicar por quê. Né? Representante dos consumidores, não preciso explicar por quê. Né? Representante da saúde dos trabalhadores, o cargo ficou vago durante muito tempo. Agora acabou de chegar um representante, tem se manifestado muito claramente em relação às preocupações com relação à saúde. Representante de movimentos na área ambiental, obviamente, também. Então, se nós olharmos quem é que vota nós entendemos por que, que as votações são assim. Há um vício de origem na CETENBio. A CETENBio tem que ser revista. E o vício de origem tem a ver, antes de tudo, com a escolha, a maneira como são escolhidos os cientistas, os critérios que se exige para que eles sejam escolhidos, mas até o seu nome. Comissão técnica. Não, não é técnica. Uma comissão, ela tem cientistas muito bons e muito competentes. Não estou questionando isso. Eu estou dizendo que a decisão que ela toma é política. E sempre será política quando se tratar de novas tecnologias. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Marizane. O senador Cristóvão precisou sair por alguns instantes para votar matéria na Comissão de Educação. Com relação à exiguidade do tempo, doutora Marizane, daqui a pouco as perguntas poderão compensar um pouco aquilo que deixou de ser dito.